Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
Vamos para a palavra de Deus, Efésios capítulo 5. Hoje eu quero falar sobre sem tempo para pensar no tempo. Sem tempo para pensar no tempo. Nós estamos nessa série de mensagens chamada Super Ocupado, resgatando a quietude em um mundo ansioso. Semana passada nós falamos sobre quando fazer nada é fazer tudo. Quem lembra dessa palavra? Essa semana você foi mais para Marta ou mais para Maria? Tem que mudar, gente. Não adianta eu ficar pregando aqui, vocês não mudam a vida de vocês. Vocês têm que me ajudar aí. Hoje nós vamos falar sobre sem tempo para pensar no tempo. Vamos então ler o texto bíblico, Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 8 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção no texto. Porque no passado vocês eram trevas. Está falando do passado. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Vamos repetir essas três palavras: bondade, justiça e verdade. Mais uma vez, bem forte: bondade, justiça e verdade. Verso 10: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que diz Isaías, capítulo 60, desperta você que está dormindo, levante dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Dentro de todo esse contexto de viver em trevas ou viver em luz, o apóstolo Paulo vai entrar agora no verso 15. Então, dentro desse contexto, ele diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Eu fiz uma enquete no meu Instagram perguntando sobre a relação da sua vida com o tempo. E eu dei 5 opções para vocês responderem. A primeira é: estou no tempo certo. A segunda é: estou adiantado. A terceira é: estou atrasado. E a quarta era: estou parado no tempo. Eu me surpreendi com as respostas. Aliás, toda vez que eu abri essas coisinhas bestas, responde, porque me ajuda muito. Me ajuda mesmo a preparar a mensagem. Uma pessoa de 100 respondeu: me sinto adiantado. Até tocou o celular. Amém, amém. Graças a Deus. Uma pessoa respondeu: me sinto adiantado. Uma minoria respondeu: me sinto no tempo certo. A maior parte das pessoas respondeu: me sinto parado no tempo ou me sinto atrasado. Me sinto atrasado. Parece que eu estou vivendo todo dia correndo atrás do tempo. Nós vamos falar então nessa noite sobre sem tempo para pensar no tempo. Porque nós pensamos muito no tempo. Nós pensamos muito como a nossa vida tem se desenvolvido no tempo que nós vivemos até aqui. Seja você com 30 anos, 35, 25. Nós estamos sempre refletindo e muitas vezes nos comparando com outras pessoas que às vezes com a nossa idade já é dono de empresa. E a gente não consegue nem arrumar a nossa cama. Então, nós o tempo todo estamos pensando no tempo e na nossa relação com ele. Bom, se você pensa no tempo, você provavelmente já percebeu que você não vai ter o tempo necessário para fazer tudo o que você gostaria. Você não vai ter todo o tempo necessário para ler todos os livros que você acha interessante. Isso é muito triste, sim ou não? Meu Deus, eu olho para a minha biblioteca e tem dia que eu desanimo. Tem gente que entra na minha sala e fala: você já leu tudo isso? A minha vontade de falar: sim, duas vezes cada um. Mas não tenho tempo. Não tenho tempo para ler todos os livros que eu gosto. Não temos tempo para assistir todos os seriados que nós gostaríamos. Tem gente que até encontra para assistir metade, mas eu não entendo como. Não temos tempo para estudar o inglês que a gente tanto deseja. Não temos tempo para tomarmos cafezinho com todas as pessoas que a gente gostaria de tomar. Quantas pessoas falam para mim, essa semana vamos marcar o nosso café? Eu falo, com fé em Deus. Com fé em Deus nós vamos marcar o nosso café. Você que pensa no tempo, talvez já tenha então percebido isso, que nós não temos todo o tempo que nós gostaríamos de ter. E às vezes dá a sensação de que a nossa vida está sempre escorrendo pelas nossas mãos, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente sabe que a gente pode fazer. A gente sabe que a gente faria bem aquilo, mas não temos tempo para nos envolvermos em todos os projetos que a gente sabe que a gente poderia contribuir muito. Tem uma coisa a respeito do tempo que é muito triste, ou não, não sei. O tempo é um recurso escasso. O tempo é um recurso que não volta. Você já perdeu dinheiro na sua vida? Você já pediu alguma coisa no iFood e se arrependeu? Falou, meu, gastei 40 reais. Esses 40 reais que você gastou no iFood, você pode recuperar eles. Mas 40 dias mal vividos na sua vida não voltam mais. Não significa que você não possa tomar a decisão e mudar a sua vida dali para frente, mas aquilo que ficou para trás não volta. Por quê? Porque tempo é um recurso escasso. Vale mais do que dinheiro. Dizem que foi o Benjamin Franklin que, ao escrever para um aluno dele, para uma pessoa que ele estava mentoreando na arte dos negócios, ele disse, trabalhe porque tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Pessoas falam assim, quanto que vale a tua hora? Só que terá que tempo é dinheiro? Porque dinheiro a gente recupera, mas tempo a gente não recupera. Tempo é um recurso escasso. Se a gente desperdiça, nós não temos como trazer mais de volta aquilo que ficou para trás. Mais do que isso, o tempo é uma dádiva de Deus, é um presente. Deus te deu de presente o dia de hoje. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos nos alegrar, vamos regozijar no Senhor, é o que diz o salmista. É o dia que Deus nos deu, é um presente, por isso chama presente. O presente é um presente, é uma dádiva. Nós não compramos esse dia. Deus nos deu. Deus nos deu o dia 2 de outubro. Deus nos deu o presente, o dia que nós estamos vivendo. É uma dádiva, é algo que vem de Deus, é algo que Deus dá para nós a cada dia. Agora, muitos de nós estamos super ocupados. E é o que nós estamos falando na nossa série. Super ocupados. A nossa agenda... quase não tem espaço para a gente fazer coisas que a gente gostaria. Mas o que eu tenho percebido é que pessoas que estão super ocupadas, na maioria das vezes também estão super preocupadas. O problema não é estar ocupado. Que bom que você está ocupado. Que bom que você não acorda e fala, nossa, não tem nada para fazer hoje. O problema não é estar super ocupado. O problema é estar super preocupado por estar super ocupado, porque talvez essa ocupação toda que você está vivendo hoje é algo que não faz sentido para você. Você tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer, não consegue ver as pessoas que você gostaria, mas é o tempo que Deus tem dado para nós. O tempo é uma coisa tão importante que coisa importante sempre está marcada em algum tempo. Por exemplo, 11 de setembro foi às 9 horas da manhã, pouquinho antes que o primeiro avião chocou com a primeira torre. Todo mundo sabe a hora que foi. Eu sei a hora que a minha filha nasceu. Eu sei a hora que eu nasci, 3 de setembro de 1900 e não te interessa. 3 de setembro de 1992, meio-dia e meia. Por isso que eu gosto de comer, porque eu nasci na hora do almoço. Coisas importantes a gente tem, aconteceu nesse horário. Olha, foi às 10h42 da manhã que eu recebi aquela ligação e o cara falou para mim, você está contratado. O tempo é tão importante que nós regulamos e os marcos históricos da nossa vida fazem parte do tempo. Por quê? Porque a vida está no tempo. Porque o tempo está na vida. Não tem como a gente dar um passo para fora. Ah, como nós gostaríamos. Esses dias eu vi um negócio no Face. Ai, como seria bom se eu pudesse voltar atrás e desconhecer algumas pessoas que eu conheci. Você gostaria de desconhecer algumas pessoas? Sabe aquele dia, você sentou para comer aquele lanche e conheceu aquela pessoa que destruiu a tua vida. Se você pudesse voltar atrás, você simplesmente não tinha ido aquele dia, naquele lugar, conhecer aquela pessoa. Mas não dá mais, porque a vida acontece dentro do tempo. Então, saber lidar com o tempo é saber lidar com a vida. saber lidar com o tempo e lidar com a vida, porque a vida está no tempo. De modo que se a minha agenda, se o meu tempo, se as minhas horas, se os meus dias não são trabalhados com sabedoria, a minha vida vai para o buraco. Porque o tempo é a vida. Aliás, você e eu somos hoje o resultado daquilo que nós fizemos ontem. A tua vida hoje é o resultado de como você usou as horas de presente que Deus te deu nos últimos 10 anos. Se nos últimos 10 anos você ficou vendo série, você ficou enrolado num relacionamento ridículo que já deveria ter sido acabado há muito tempo e ficou ali se mutilando, hoje você é uma pessoa quebrada. Agora, se nos últimos 10 anos você investiu vida, você investiu tempo com sabedoria, você está colhendo o resultado hoje. Mas você vai ser, daqui 10 anos, o resultado de como você está usando o seu tempo hoje. Então, meus queridos irmãos, nós temos que saber lidar com o tempo. Porque ele é uma dádiva, ele é um recurso escasso e ele é vida. O apóstolo Paulo vai trazer para nós aqui nessa noite três formas sábias de lidar com o tempo. Em Efésios capítulo 5, o tema maior, Paulo está dizendo sobre o contraste dos filhos da luz com os filhos das trevas. Paulo está dizendo, os filhos da luz é aqueles que nasceram de novo por meio do Evangelho. Eles creram em Jesus, eles receberam a iluminação do Espírito Santo e por nascerem de novo, eles vivem uma nova dinâmica de tempo. Eles já não correm mais atrás de coisas que filhos das trevas correm atrás. A agenda deles agora se tornou a agenda de Deus. Então Paulo está dizendo que nós somos filhos da luz, e como filhos da luz nós temos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja que Paulo está dizendo, pessoal, não seja otimista em relação ao mundo. O mundo é um lugar de injustiça, é um lugar onde o pecado reina, é um lugar onde Satanás escraviza pessoas, o mundo é um lugar onde pessoas morrem de câncer, morrem de Covid, o mundo é um lugar onde pessoas se tornam muitas vezes reféns da depressão, se tornam reféns da ansiedade, o mundo é um lugar onde patrões subjugam os seus funcionários, onde pessoas não têm mais onde enfiar dinheiro e pessoas não têm o que comer, os dias são maus, não dá para perder tempo em um mundo mau. Não dá para brincar com a vida. Não dá para brincar de viver. Ah, mas eu tenho 20 anos. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Eu estava lendo uma reportagem hoje no G1 de um jovem brasileiro. Não sei quantos viram isso. Que mora em Chicago. Mora nos Estados Unidos. E ele tinha saído com a família dele para comemorar, porque ele e a namorada tinham alugado um novo apartamento em Chicago. O cara brasileiro mora lá, estava trabalhando, estudando, e eles foram juntos comer naquele restaurante, uma noite, eu imagino, incrível, maravilhosa, de muita felicidade ali, aproveitando aquela oportunidade que foi aberta, e enquanto eles estavam voltando para o apartamento, um cara de moto em Chicago, tá? Não é nas quebradas aqui, não. E o cara de moto foi lá, passou, cortou ele. Aí ele, não sei exatamente, não ficou muito claro ali no texto da reportagem, mas aí ele meio que foi e meio que fechou o cara tirou uma arma, sacou e deu 8 tiros nele. Ninguém no carro foi atingido e um tiro entrou na nuca dele e parou no cérebro. Esse cara está até hoje internado, isso faz mais ou menos uns 15 dias, ele ficou na UTI, depois ele ficou em coma, agora ele saiu do coma, mas provavelmente ele nunca mais vai andar. E a família está super preocupada porque ele não tem convênio médico. Eles calculam que ele já deve milhões de dólares. Um cara que numa noite estava comemorando o aluguel do apartamento dele. Nós não sabemos o que a vida nos reserva. Preste atenção, o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Nós temos que saber lidar com o nosso tempo de acordo com como Deus nos ensina. Não adianta você falar, agora eu creio em Deus, se Ele não dita a sua agenda. Se você diz, eu creio em Deus, mas vive do mesmo jeito que você vivia antes, Você está desperdiçando um bem precioso, que se escorrer pelas suas mãos, ele não volta mais. Três coisas que o apóstolo Paulo traz para nós aproveitarmos ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A primeira coisa que ele diz, verso de número 1, você aproveitar bem o seu tempo, você precisa deixar o seu passado de trevas para trás. Verso de número 8, ele diz, porque no passado vocês eram trevas. Olha como que a Bíblia fala de um ser humano que não está em Cristo, é um ser humano que está em trevas, ele não enxerga um palmo na frente dele, ele não tem sabedoria, ele não tem conhecimento, ele não tem a menor chance de entender o que é a vida. Sem Cristo a pessoa não entende o que é a vida, sem Cristo ela vive uma vida difusa, ela vive uma vida confusa, sem Cristo a pessoa não enxerga, ela pode saber várias línguas, ter vários diplomas, ela pode ter muito dinheiro, mas se ela não está em Cristo, ela está em trevas. E assim são as pessoas que não creram em Jesus, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Então Paulo está dizendo, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. A primeira coisa que Paulo diz, que é aproveitar bem o seu tempo, deixa esse passado de trevas para trás, você não é mais uma pessoa que vive nas trevas. Gente, como que nós precisamos romper com algumas coisas da nossa vida? Como que a gente precisa pegar coisas do nosso passado e realmente cancelar da nossa existência hoje? Quantas pessoas que vão andando na sua vida e o tempo todo elas estão voltando para aquele passado? Antes de Jesus, elas eram mentirosas, gananciosas, amavam dinheiro, viciadas em pornografia. E aí elas creem em Jesus, Jesus entra na vida dela, mas o tempo todo parece que elas dão uma voltada para trás. Elas iam em festa, elas ficavam bêbadas, elas ficavam com um monte de gente, aí ela veio para a igreja, aí ela está numa divisa e quando fala, não, mas eu tenho saudade. Ela não percebe que toda vez que ela volta para o passado e regressa para o presente, Deus recebe ela de braços abertos. O que ela não percebe é que ela está perdendo tempo nisso. A vida dela está indo para o ralo, é a história do filho pródigo. Ele ficou ali anos da vida dele, chegou o ponto mais ridículo que um ser humano pode chegar. Ele voltou, o pai recebeu ele. Mas tem uma coisa, o tempo que ele desperdiçou não voltou mais. Talvez você pense, não, Deus entende, é meu ponto fraco. Deus entende, pastor, uma hora eu vou resolver isso na minha vida. Não! Hoje é o dia de você bater um machado no seu pecado de uma vez por todas e dizer, esse peso eu não carrego mais. Essa vida eu não vivo mais. Acabou! Eu não tenho mais tempo para viver nas trevas. Como que eu posso viver nas trevas se eu encontrei a luz? Pare de perder tempo. Gente, me dá um negócio. Te dá um negócio? Falo, filha, aprende. Você já ouviu? Você já entendeu? Você precisa romper com o seu passado? Ai, mas é porque, sabe, aquilo me feriu muito. Tudo bem, eu sei que você carrega essas marcas até hoje. Estou dizendo que você vai esquecer o que aconteceu no seu passado. Eu estou dizendo para que você deixe essa ferida cicatrizar, ainda que você olhe para ela e você se lembre que é algo que aconteceu, mas por expor ela à luz de Cristo, houve a cicatrização, não há mais dor. Toda vez que você diz assim, ah, poxa, legal, gostei do evangelho, poxa, Jesus é massa, vamos ver como é que vai ser aí, estou descansando em Deus. Não, está descansando em Deus, você não tem tempo a perder, pode ser que saia daqui, você morra. E eu nem estou falando isso do tipo assim, se você morresse hoje, não é nisso que eu estou dizendo. O meu ponto aqui não é colocar medo em você, mas a verdade é que você está em treva, o teu lugar na eternidade é trevas. Mas se você creu na luz, descobriu a beleza da santidade, descobriu a beleza do evangelho, conheceu, provou as coisas vindouras, participou das bênçãos do Espírito Santo, a palavra de Deus para nós hoje Deixa para trás quem você era. Quem você era já não importa mais. Quem importa agora é quem você está se tornando. E hoje você é filho da luz. Quantos são filhos da luz aqui? Chega! Eu não tenho mais tempo a perder, gente. A gente precisa resgatar um pouco esse senso de urgência da fé cristã. Repare uma coisa, Deus não tem pressa. Eu vou falar disso no último ponto da mensagem. Deus não tem pressa, Deus não se atrasa, mas não é porque Ele não se atrasa que talvez você não esteja atrasado. Deus não tem pressa, mas a causa do reino é urgente. Existem prioridades na agenda de um cristão. Quantos estão comigo? Existem prioridades na agenda de um cristão, e a prioridade da nossa vida é o terceiro ponto que eu vou falar daqui a pouco. Nós não podemos nos render às trevas. Por isso eu quero dizer hoje aqui para você, você precisa tomar uma decisão na tua vida hoje. Eu estou traçando uma linha na tua frente. E eu quero dizer para você, ou você toma essa decisão hoje, ou você não cobre mais a Deus por aquilo que pode acontecer amanhã. A palavra decisão, se separada, ela significa cisão, corte. Quem já tirou o siso aqui? É bom? Um negócio que não foi, que não foi Deus que inventou. Eu tenho certeza que a necessidade de tirar o siso é fruto da queda do pecado. Eu tenho certeza disso, porque no jardim do Éden, o Adão, ele é jardineiro, ele comia frutas, ele precisava do siso. Cara, quando eu tirei o meu dente de siso, primeiro que eu fiquei com uma, eu fiquei com um hálito, conheci também como defunto, foi horrível assim. Quando eu tirei aquilo, nossa, que coisa horrível. Doeu, fedeu, eu fiquei mal, mas ficou para trás, não uso para nada, foi descartado. Decisão dói, cisão é corte. Tem coisa na nossa vida, no nosso passado, que vai doer, a gente tem que cortar. Está aqui a nossa irmã Bia, que hoje junto comigo também se faz presente nessa sala sem apêndice. Quem já tirou apêndice aqui? Só nós três, gente? Vocês estão com vergonha? Nossa, então a gente é muito especial. Dói. Tem coisa na tua vida, no seu passado, você precisa cortar e vai doer. E vai feder. Mas depois vem a cicatrização. E depois vem a cura. E depois vem a nova vida pela frente. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz em relação ao tempo. A primeira é, deixa para trás seu passado de trevas. Quantos vão deixar o seu passado de trevas? Gente, acabou. Acabou. Chega de mentir. Chega de baladinha. Chega de namoro sem propósito. Chega, acabou. Casa. Não está feliz nesse trabalho? Sai, corta da tua vida. A vida é muito curta para a gente ficar insistindo em algo que a gente sabe que não é a vontade de Deus. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, antes disso, vira para quem está do seu lado e fala, hoje ele está pregando, é para você mesmo. Hoje eu estou meio assembleando. Verso 9, segunda coisa que Paulo diz, e eu trago aqui para você, segunda, olha isso aqui que eu vou dizer, que Deus me dê graça de explicar para você, porque é tão lindo. Como aproveitar bem o seu tempo? Escute o que eu vou dizer. Vivendo por uma causa e não por uma meta. Como aproveitar bem o seu tempo? Vivendo por uma causa e não por uma meta. Todo mundo que é filho da treva, das trevas, tem metas na sua vida. Gente, escuta o que eu vou dizer, que isso aqui é muito importante. Muitas pessoas se sentem atrasadas no tempo ou paradas no tempo porque elas estão mensurando a vida delas da forma errada. Elas regulam a métrica delas para saber se ela lida bem com o tempo. São conquistas. Do tipo, tenho a minha casa, fiz a minha faculdade, abri a minha empresa. Tudo isso é bom e eu desejo que você alcance essas coisas na sua vida. Só que viver em prol de metas não é o que Deus tem para você. O que Deus tem para você é que você viva em prol de uma causa. E a causa, ela, por não ser avaliada no mesmo segmento da métrica, ela é mais abstrata, ela não te deixa ansioso. Grave isso que eu vou dizer. Presta atenção no que eu estou dizendo. Quando você tem metas, é cumpriu ou não cumpriu. Se não cumpriu, você olha, perdi tempo. Quando você vive por causa, causa fala de valores, causa fala de coisas que não podem colocar um xizinho na frente para dizer eu fiz ou eu deixei de fazer. Causa é algo que você faz independentemente se atingiu ou não meta. Que causa é essa? Três elementos que Paulo diz. O filho da luz, ele vive para promover bondade, justiça e verdade. E não para fazer faculdade, ter filho e cachorro golden. Por isso a gente tem que viver a nossa vida, pelo amor de Deus, entende isso que eu estou dizendo? Eu estou tentando levar você a tirar uma tonelada das suas costas. Cada um tem o seu tempo de vida. Tem gente que vai se formar com 30, tem gente que vai se formar com 20, tem gente que vai casar com 25, tem gente que vai casar com 35, não importa. Desde que a tua vida é guiada todos os dias, não em metas, mas em uma causa. Uma causa de bondade, uma causa de justiça, uma causa de verdade. São valores que transcendem, que transbordam um checklist. Você é bom, você é justo e você prega a verdade em qualquer emprego do mundo. Quem está me entendendo? Tem uma pensadora brasileira, ela tem uma frase que resume bem isso. Ela diz assim: não vamos colocar uma meta. Nós vamos deixar uma meta aberta e quando atingir a meta, nós dobramos a meta. Pode parecer abstrato, mas é bíblico. Porque o fruto da luz consiste em bondade, em justiça e em verdade. Olha, se você todo dia acorda e faz o bem, e é uma pessoa reta, uma pessoa justa, e é uma pessoa que tem a verdade na sua boca, nenhum desse dia é um dia perdido. Amém? Nós precisamos parar de mensurar a vida com planos que nós criamos para nós. O apóstolo Paulo está dizendo, os filhos da luz, gente, eles não estão preocupados se eles vão se formar com 20, com 25, com 30. Os filhos da luz, eles estão caminhando por um propósito superior, sublime, eterno. Eles estão muito mais preocupados não no que eles estão conquistando, mas em quem eles estão se tornando. Se um dia você promove o bem na tua vida, se um dia você faz algo que ninguém esperava, esse dia não foi perdido. Você alinhou o seu relógio com a agenda de Deus. Por isso, no fim, escuta o que eu vou dizer, Deus não está lá no céu em crise se você escolheu ser cabeleireiro em vez de engenheiro. Deus, ai, nossa filho, não era isso que eu tinha para você. Eu queria que você estivesse no exército. E você está fazendo banho e tosa no pet. Deus não está ali no céu, num joguinho do tipo assim. Se você está promovendo a bondade, sendo uma pessoa justa, pregando a verdade, em outras palavras, Jesus sai da tua boca, você não perde tempo. Vou contar uma história para você que aconteceu comigo ontem, foi muito engraçado. Nós contratamos um jardineiro para fazer o jardim lá no fundo da nossa casa. E ele chegou 8 horas da manhã com o companheiro dele, começaram a trabalhar tudo. E ele falou, daqui a pouco vai chegar o material, vai chegar a árvore e tal, e a gente vai receber, e a gente só que primeiro a gente já vai preparar as coisas aqui e tal. Falei, beleza. E eles começaram, tal. Aí chegou 10 horas e eu falei, caramba, não chegou até agora. Aí eu desci lá, falei, e aí, meu, não chegou? Ele, cara, não chegou. Tô esperando. Aí deu mais uma hora, eu desci, já era 11 horas, eu desci, os caras já estavam comendo marmita dentro da Kombi. Porque não tinha chegado material, eles já tinham preparado a terra, não tinha mais o que eles fazerem. E aí eles estavam lá, e aí eu já fiquei, pensei, velho, não vai dar tempo. Eu já vi que o cara estava meio aflito, por quê? Ele estava perdendo tempo. Ninguém quer ser contratado para comer marmita na Kombi, gente. Ele queria estar trabalhando, fazendo aquilo que ele sabe fazer. Deu 12h30. Eu falei, coitado. Aí eu peguei e desci lá. Eu falei, eu vou conversar com ele. Aí eu desci lá, fui lá e falei, viu? Você é jardineiro, né? Ele falou, sou. Sim, e desde quando você é jardineiro? Aí ele contou toda a história dele. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, você sabia que jardineiro é a primeira profissão do mundo? Aí ele já olhou assim e falou, sério? Eu falei, é. Eu não sabia não. Ali eu já vi que ele não sabia nada de Bíblia. Falei, para essas pessoas que vão lá na igreja. Aí eu falei assim para ele, é a primeira profissão. Aí ele, nossa, que massa tal. Eu falei assim, ó, o trabalho é tão importante para Deus, porque para o nosso Deus não existe trabalho ruim, não existe trabalho pequeno. Tanto que o primeiro homem foi jardineiro. E quando Deus se tornou homem, ele escolheu ser carpinteiro. Aí ele, caramba, velho. Falei, é. Quase que eu falei, posso ouvir um glória a Deus? Não, ele não. Claramente eu percebi que ele não era cristão. Eu devo ter. Aí nós entramos um monte de assunto. Ele falou, mas o Edir Macedo? Eu falei, depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente vai falar sobre isso. Vamos começar lá no jardim, você tá vendo que eu fui lá atrás. Começamos a conversar, falamos de igreja. Aí eu falei, não, vamos plantar árvore em Ribeirão. Ele falou, pode contar comigo. Ele falou, eu vou levar a minha esposa e o meu filho, nós vamos fazer isso junto. Eu falei, amém. Aí ele falou, glória a Deus. Não, ele falou, glória a Deus. Eu sei que hora que a gente estava no meio da conversa, chegou o equipamento. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando você usa o seu tempo, mesmo que aparentemente ele é perdido, para promover bondade, justiça e falar a verdade, não existe um dia que foi em vão na sua história. A terceira e última coisa que o apóstolo Paulo quer trazer para nós aqui pelo Espírito Santo, sobre aproveitar bem o nosso tempo. A primeira é, deixando o seu passado de trevas para trás. Quantos vão deixar? A segunda coisa é, vivendo por uma causa e não por uma meta. E a terceira é, usando muito bem o seu tempo para conhecer a vontade de Deus. Verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E aí ele entra no último verso que eu vou ler essa noite, 17. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Quando você se casa com uma pessoa, você começa a conviver muito com ela. E quanto mais você convive com ela, mais você sabe qual é a vontade dela. Muitas vezes sem mesmo ela dizer. Eu tenho certeza que quando a Italy e o Emerson estão em algum rolê com os amigos, eles se entreolham e eles, sem abrir a boca, eles pensam, está na hora de ir embora. E geralmente é o Emerson que quer ir primeiro. Às vezes a Italy não quer ir. Eu preparei lá em casa essa ilustração, viu? Cuidado com sentar na primeira fileira, tá? Às vezes ela não quer ir, mas ela conhece muito bem ele. E ao olhar para ele, ela sabe qual é a vontade dele. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Pessoas que entram em crise para entender qual é a vontade de Deus é porque ainda não conhecem a ele. Então, quando Paulo diz, procurem compreender qual é a vontade do Senhor? O que ele está dizendo é, tenha tempo com Deus. E ter tempo com Deus é algo que nunca as pessoas das trevas vão valorizar. Ninguém valoriza alguém que ora muito. Porque orar é perder tempo. Ler a Bíblia não serve para nada. Ir para a igreja? Substituível. Os filhos das trevas acham um absurdo gastar tempo lendo um livro velho. Os filhos das trevas acham um absurdo gastar um tempo orando. Mas, se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, eu sei que você vai entender o que eu vou dizer agora. 30 minutos orando por dia me poupa de 30 anos agindo com falta de sabedoria. Ah, se toda vez, antes de eu ir viver o meu dia, eu parasse um tempo e me colocasse diante de Deus e fizesse uma pergunta: qual é a sua vontade, Senhor? O que o Senhor tem para mim hoje? Como o Senhor quer me usar? Sonda o meu coração, guia-me pelo caminho da justiça, endireita os meus passos. Tu me sondas, tu me conheces. O Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro. Se a gente usar o nosso tempo para pensar em Jesus, nós nunca vamos perder tempo nessa vida. Sabe por quê? E aqui talvez seja o argumento mais forte que eu tenho em toda essa pregação hoje. Por isso, fica comigo no próximo 1 minuto e meio. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para redimir todas as coisas. Ele veio para redimir o ser humano do pecado. Ele veio redimir a criação. Ele veio redimir o povo dele. Mas ele também veio trazer redenção para o tempo. A palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio ao mundo. Em outras palavras, Jesus é o dono do tempo. Ele tem na palma das mãos dele os ponteiros do relógio. O que você e eu não conseguimos fazer, se ele quiser, ele faz. Ele volta o tempo. Ele para o tempo. Ele fez isso. É por isso que a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. É por isso que Apocalipse capítulo 1 diz que ele é aquele que era e aquele que há de vir. Ele controla o tempo. Perceba que conhecer o Senhor do tempo significa não estar atrasado. Você pode olhar para a tua vida e achar que você parou no tempo, mas se você todo dia para diante de Jesus, você pode ter parado em qualquer coisa, mas no tempo você não parou, porque o Senhor do tempo tem direcionado os seus passos. Estar com Jesus nunca é perder tempo. Eu não sei quanto tempo você vai viver, mas Jesus precisou de 3 anos para mudar o mundo. Em 3 anos, ele rachou a história no meio. Em 3 anos, o reino dele foi inaugurado, foi instaurado. Por isso, não importa quanto tempo você teve de vida, mas quanta vida você teve no seu tempo. Não importa se você vai viver 80 anos ou 30, se esses 30 foram diariamente vividos para compreender a vontade do Senhor, eles foram muito mais válidos do que 110 anos de alguém que nunca conheceu a luz. Ninguém está atrasado quando está aos pés do Senhor. Pare de olhar para a tua vida e dizer: nossa, eu parei no tempo, nossa, eu estou atrasado, nossa, as coisas não aconteceram como eu planejei, nossa, eu cheguei até aqui e não conquistei nada que eu sonhei, lá atrás eu tinha planejado a minha vida. Se você pensa assim, pare de pensar assim e se coloque diante de Jesus, se renda ao Senhor da história Porque quando você está aos pés de Cristo, nenhum dia é perdido. O título da mensagem é Sem Tempo para Pensar no Tempo. Por quê? Porque você não vai ter tempo para pensar no tempo se você estiver pensando em Cristo. E quando você pensa em Cristo, você pode ter certeza que você não perdeu o tempo na sua vida. Quantos querem isso? Deixe o seu passado de trevas para trás. Viva por causa e não por metas. Terceiro, compreenda qual é a vontade do Senhor. E nem um dia vai ser perdido, porque Ele é o Senhor da história. Mil anos é como um dia. Um dia é como mil anos. Ele tem os ponteiros no relógio das mãos dEle. E o nosso coração também está nas mãos dEle. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus?
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!